עילוי נשמת רבקה בת ראובן. איפה עבור? רבקה בת יוסף. מאיפה מסידי? מה זה קורה כאלה? פרשת יששמנה, פרשת ויחי. La verdad, nella terminamos su spesso bereshit. Parashat comienza contando como o Yaakov da brachá para os seus netos, para Efraim e Manassés. Em seguida, Torá conta como ele dá brachá para todos os seus filhos. E, na verdade, ele faz previsões de determinadas coisas que vão acontecer na vida de cada um deles. Depois disso, ele faz um pedido especial ao seu filho, que na verdade ele faz o começo da Parashá também, que ele quer, ao morrer, ser enterrado na terra de Israel, no mesmo lugar onde está enterrado Abraham e Isaac, Sarai e Rivka, e a esposa dele, a Leá, lá ele quer ser enterrado. No lugar onde até ele conta aqui, o lugar onde eu comprei, porque na verdade aquele túmulo que tinha ainda, a sepultura que tinha, era para o Esav. E ele comprou do Esav isso bem caro, deu uma pilha de moedas para ele para comprar. E assim a Torá conta como ele faleceu, Jacob, e Yosef chega para o Faró e fala para o Faró: olha, eu jurei para o meu pai que eu vou enterrar o meu pai na terra de Israel. Então eu peço licença de Vossa Majestade para poder levar todo o meu séquito e enterrar meu pai lá na terra de Canaã. Então o Faraó responde para ele: eu permito, você ir caceres vieja, como você jurou para ele, ou como ele se fez jurar para ele. Eu acho que explica que o Faraó falou: eu só deixo porque foi juramento. Porque se não fosse, então já não sei se ia permitir. E qual o problema que você jurou, profano o juramento, é que eu tenho medo. Porque nós dois, Faraó e Yosef, temos um traço também, um juramento. E você, Yosef, sabe 71 línguas, você sabe hebraico também. Eu só sei 70 porque eu não sei hebraico. E se as pessoas soubessem que o vice-rei sabe mais do que o rei, ia dar bagunça no Egito. Então nós tínhamos feito um trato, assim que você assumiu o vice-reinado, que você não vai contar para ninguém se você sabe uma língua a mais. Então, já que nós temos um juramento, se eu falar: ah, deixa o juramento que você fez para o seu pai, você vai falar: ah, então eu também vou deixar o juramento que fiz para você. Então, sabe uma coisa? Cumpre o juramento e vai. Na verdade, aqui nós vemos que, a partir do momento que Jacob faleceu, mesmo o relacionamento entre Paró e Yosef já mudou. Nada é de repente. Ah, de repente virar escravo, não é? A coisa é devagarzinha. No começo, Yosef era muito bem visto, ele salvou o povo. De repente chegou Jacob e salvou mais ainda o povo da fome, porque acabou, depois de 2 anos de fome de 7, acabou, cessou a fome, porque o Jacob deu um abraço para o Faraó. Agora que o Jacob faleceu, o Faraó já começou a olhar um pouco diferente para o Yosef. Você quer viajar? Não pode mais viajar. Ah, você jurou? Então tá bom, pode viajar. Vai, tá bom. Vai. E assim ele vai e faz um super enterro para o pai dele. O enterro que todos os reis e príncipes que tinham na região de Canaã, na Elita, quando vem, está chegando uma turma toda, eles saem para a guerra. Quando eles veem que tem um caixão no meio e sobre o caixão está pendurada a coroa do Yosef, eles falam: opa, aqui tem coisa. Se o vice dos Estados Unidos pendura a coroa num caixão, todo mundo, opa, não, deve ter alguma coisa aqui. E todo mundo foi e pendurou também as suas coroas em volta do caixão. E por isso o lugar está chamado Goren Akad, que é uma cerca de espinhos, um monte de espinhos de coroa. E aí termina para estar contando que os irmãos, depois que Jacob faleceu, pedem para o Yosef: por favor, olha, o papai antes de falecer implorou para você nos perdoar por tudo que nós fizemos. Na verdade, o Rashi nos conta que o Jacob nunca falou isso, você não acha isso? Que o Jacob nunca desconfiou do Yosef, ele sabia que o Yosef era uma pessoa íntegra, e se ele perdoou, ele perdoou. Mas eles tinham medo, e Mipnei Shalom, pela paz, é permitido mentir. Eles davam garantia que não vai acontecer nada de mal agora. Depois disso, a Torá conta que o Yosef teve bisnetos. Interessante que a Torá enfatiza isso, que é um abraçar muito grande. E Por final, o Yosef falece no último pasuk da nossa parasha. Ele é colocado num caixão, um caixão que vai ficar esperando para quando o povo de Israel sair do Egito, levar ele para ser enterrado em Shem, que é o pedaço que ele recebeu de presente do seu pai. No começo da parasha, quando Jacob traz, o Yosef traz os seus filhos perante o Jacob, para que ele abençoe. Está escrito, Vaiar Israel et Benei Yosef, Israel, Jacob viu os filhos de Yosef, Vaiomer mi ele, ele falou, quem são esses? Vaiomer Yosef, ela viu, Yosef falou para o seu pai, Banai ele, são meus filhos. A Sernata Leroquim Bazé, que Deus me deu assim, aqui, Vaiomar, ele disse, Kachem Elai Vavarechem, pegue eles, por favor, para mim, eu vou abençoá-los. Os comentaristas aqui perguntam o que vem a ser essa pergunta do Jacob. Quem são esses? Como assim, quem são esses? Está 17 anos no Egito. Durante esses 17 anos, Efraim e Manassé aproveitaram para estudar a Torá com o vovô. E estavam lá praticamente sempre estudando com o vovô. De repente, chegou no dia de Dabraká, e eles dizem, e ele diz, Miele, quem são esses? Como assim, você não reconhece mais seus próprios netos? Os comentaristas, de uma forma geral, perguntam, o próprio Urashi aqui pergunta. Urashi dá uma resposta assim um pouco mais acima, dizendo que ele enxergou naquele momento descendentes ruins que vão vir desses dois netos, que vão ser o Yarovam, o Ahav, o Yehu, são reis que foram muito ruins. E ele falou, Miele, quem são esses que merecem um abraço agora? Eu não posso dar um abraço para essa turma que vai sair deles. Isso é uma forma de se explicar, mas o Ora Haim fala que essa explicação é muito bonita, mas ela é uma explicação além, que ele enxergou algo lá em cima. Mas como nós podemos explicar o nosso versículo de uma forma simples? Ora Haim traz, por exemplo, uma explicação que quando uma pessoa vai dar brachá, ele precisa dar brachá com amor, com amor. Fazer brachá, levar esse tamanho estranho de ahavá. Tem que dar brachá para o outro sempre com amor. Como que ele podia, naquele momento, despertar um amor especial? Perguntando quem são eles. Eu quero ouvir de novo quem são eles. Aí o Yosef fala, são meus filhinhos. Que delícia, são meus netinhos. Aí ele vai poder dar um abraçar com muito mais carinho, muito mais amor. O Rabino traz no livro dele um episódio onde surgiu para ele uma resposta também sobre qual foi a dúvida do Jacob naquele momento que ele perguntou quem foi. Ele conta que estava na cidade de Königsberg e lá começaram a surgir pessoas que estavam começando a reformar, começando, era a continuação da reforma do judaísmo. E entre as coisas que eles resolveram agora modificar, eles começaram a dizer que não precisam mais colocar o talis como todo mundo sempre colocou o talis e a dor nas costas, escorrendo pelas costas, mas sim, dobra e põe aqui como um xale, como virou infelizmente a moda de colocar o talis como um xale. E eles começaram a batalhar muito para mudar isso, que tem que ser agora todo mundo colocar um xale. O costume na comunidade de Königsberg era que todo o Simchat Torah, as pessoas da Hevra Kadisha, não era só lá em muitos lugares, as pessoas da Hevra Kadisha faziam uma festa especial para toda a cidade. E nessa festa, o rabbi se levantou e começou a falar que todo mundo tem que mudar e começar a colocar o talis da forma moderna, de colocar como um xale. Ele falou, afinal, é óbvio, quando nós chegarmos lá em cima, depois dos 120, ninguém vai perguntar como, que é a forma que você vestiu o talis. O Rabiner ficou muito bravo, e tem até a ver com o que nós vimos essa semana, tem que responder para as pessoas. Ele ficou muito bravo em ouvir esse tipo de besteira. E ele então se levantou e começou a falar. Ele falou, olha, sabe uma coisa? Para Shad Vairi, nós podemos nos perguntar qual foi a dúvida do Jacob quando ele olhou para os netos. Afinal, ele conhece os netos há 17 anos, que ele estuda com os netos. Ele diz que a resposta simples é a seguinte. Os filhos do Yosef eram filhos do vice-rei, vice-rei do Egito. Eles cresceram no palácio real, E eles tinham que vestir roupas reais. Eles eram príncipes. Eles se vestiam com as roupas reais do Egito. E como está escrito na Gemara, que permitiram os Hachamim, uma pessoa que é próxima do governo, que ele corte o cabelo igual eles cortam no governo. Porque ele tem que se vestir dessa forma, senão ele não vai poder trabalhar. É, faz parte do emprego, então ele pode... Então, da mesma forma, aqui, eles podiam se vestir com essa roupa real, porque era o trabalho deles, eles tinham que se vestir dessa forma. Mas, todas as vezes que Efraim e Menassé iam para o seu vovô lá em Goshen para estudar a Torá, eles não iam com roupas reais, não estavam em serviço. Eles tiravam e punham roupas comuns. E lá eles iam para poder estudar com o seu avô. Eles vestiam as roupas que a Yaakov estava acostumado a usar, roupas de família. Quando agora, de repente, Yosef ficou sabendo, e nem a Vicha Rolé, seu pai está doente, ele rapidamente pegou os filhos e saiu em viagem rápido até Goshen para poder falar com o papai e pegar um abraço. Ele ficou com medo, vai morrer logo. Nessa pressa, Menassé e Efraim não tiveram chance de trocar essas roupas que eles sempre vestiam no governo para as roupas comuns de família. Eles apareceram assim pela primeira vez na frente do avô com roupas reais egípcias. O avô olhou para eles e falou, Miele, quem são esses? Não estão reconhecendo. Esses são meus netos que estudavam comigo 17 anos, Torá, estão vestidos como egípcios? Quem são eles? E por isso, disse o Yosef, calma papai, Banaihem, eles são meus filhos, e que eles nasceram Bazé nisso, quer dizer, olha papai, eles nasceram meus filhos, eles são meus filhos, eles são príncipes do Egito. E ainda por cima eles nasceram Bazé aqui já, quando eu já virei rei. Se fosse antes, eles tinham culpa que eles na verdade não eram. Mas eles nasceram quando eu já era rei. E quando eu já era vice-rei, eles têm, a regra do país, não tem jeito, eles têm que se vestir desse jeito, papai. E dessa forma também, diz o Rabi, né, que nós podemos entender a pergunta, responder a pergunta que o Ramban Nachmanides faz. Ele diz, por que que o Yosef na resposta quer que dizer que são meus filhos que nasceram no Egito? O que faz diferença quando eles nasceram? Faz diferença porque ele quis dizer que eles só estão vestidos assim porque eles nasceram aqui, eles têm que se comportar, quando eles estão em serviço, eles têm que se vestir dessa forma. Até o Hatam Sofer também traz qual foi o motivo que o Yaakov chorou quando ele viu Yosef. E ele diz que, na verdade, quando Jacó viu Yosef vestido de roupas reais, ele começou a chorar. Porque é verdade que pela lei, pela halakha, é permitido a pessoa se vestir desse jeito, se ele está nesse cargo. Mas, de qualquer forma, Jacó chorou, que, puxa vida, que pena que meu filho tem que pegar isso. Seria melhor se não tivesse que virar vice-rei, para não ter que se vestir como os egípcios tivessem. Então, diz o Ravina, com certeza, nós podemos aprender daqui como nossos patriarcas olhavam tanto sobre a forma da vestimenta que uma pessoa veste. E que eles olhavam de uma forma assim tão forte, a ponto de quando ele viu os netos dele vestidos como egípcios, ele olhou e falou, quem são esses? Não reconheço eles. Então, com certeza, a mesma coisa vale para essa forma moderna de se vestir, tá ali, que não é a forma que nós temos tradição do nosso povo, de 3.000 anos de colocar o talit sempre nas costas, vestindo como se fosse uma roupa e não um xale, muito mais ainda que nós temos como obrigação de batalhar por isso e manter esse costume tão forte que tem dentro do nosso povo. Só para finalizar, o Ramban finaliza a nossa parashá dizendo, e aqui termina o livro dos nossos patriarcas, o livro que trata e conta sobre toda a história dos nossos patriarcas, que na verdade não é um livro histórico, a Torá não tem nada a ver com história, ela está vindo ensinar lições para nós de cada acontecimento que nós, graças a Deus, até agora, merecidos, vimos vários ensinamentos de cada paraxá. São ensinamentos que a paraxá tem para nos dizer, nos ensinar o comportamento que nós devemos ter. E aqui finaliza. A partir de agora vai começar uma nova fase. Uma nova fase, que é a fase que o povo acaba sendo escravizado no Egito,
E quando eles saem do Egito, ainda eles continuam escravos, ainda não são livres. Eles são livres, por um lado, do escravismo, mas, por outro lado, eles ainda não são pessoas completas e ainda são consideradas pessoas exiladas. Mas depois que eles saem do Egito, eles vão até o Monte Sinai, eles recebem a Torá. Depois disso, eles recebem a ordem de construir um Mishkan, e eles constroem um Mishkan, e aí sim a divindade volta a pairar entre eles. Aí sim é o momento que nós podemos considerar que eles são finalmente livres, e por isso que o próximo Chumash começa falando sobre a escravidão, e não termina quando eles saíram da escravidão, porque ainda não saíram. Eles só saem quando terminam com o Shemot, no momento que eles de fato têm a divindade de novo pairada dentro deles, assim como era na época dos patriarcas.